a sua Bíblia antes de nos sentarmos no Evangelho de João, no capítulo de número 5, versículos de 1 a 15, é o texto que nós vamos usar esta noite para meditarmos. Amém? Quero agradecer mais uma vez a essa equipe abençoada. Amém? Desde a sonoplastia, iluminação, projeção, transmissão, gente de Deus que sempre nos ajudam, voluntários, e eu quero agradecer a Jesus pela vida de vocês, amém? Deus tem coisas boas para todos nós, mas principalmente com aqueles que servem ao Senhor com alegria. Eu olho lá para cima e está sempre sorrindo aquela turma lá, amém? Nunca vi ninguém chorando lá em cima, trabalhando, não, sempre alegre. Todos encontraram o texto, amém? Diz assim a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado e não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Obrigado, meu Salvador, pela tua palavra. Eu rogo a tua graça, a tua bênção sobre todos nós, sobre mim, que vou transmitir a tua palavra. Eu preciso de uma mente que flua a ação do teu Espírito Santo, me dando capacidade de raciocinar e de falar, de me lembrar. Senhor, eu preciso da tua graça, da tua unção sobre a minha vida. E os meus pedidos não é só para comigo, mas para com os teus filhos, a mesma ação, unção, graça. Mente que flua a ação do teu Espírito, eu rogo em favor dos teus servos que me ouvem esta noite, em nome de Jesus, amém. Pode, por favor, tomar o seu lugar. Às vezes, meus irmãos, a vida se torna um absurdo. A gente começa a perceber determinadas ações, circunstâncias no nosso entorno, e a gente, sem saída, sem solução, a gente começa a achar um absurdo o que está acontecendo. E esse texto, quando a gente acaba de ler esse texto, a gente fica com essa impressão. Meu Deus, que lugar é esse? Que poderia ser comparado com um hospital, mas eu não posso comparar com um hospital, porque é verdade que quando você entra no hospital, não importa o tamanho, ele vai estar cheio de doentes e enfermos, mas sempre tem uma ala. A ala dos que estão se recuperando, a ala dos que estão ganhando alta e indo embora, e mais, a ala dos que estão nascendo. Mas aqui não, irmãos. Eu não posso comparar esse lugar, esse espaço denominado Betesda, com um hospital. É um lugar de desespero. Deixe-me assinalar aqui, com a sua ajuda, com a ajuda de Deus, quando é que a vida... Quando é que a minha, a sua ou a vida daqueles que estão no nosso entorno se torna um absurdo? Quando, pastor? Quando a nossa ótica, quando a forma de olharmos a vida é vista a partir do sofrimento. Se torna um absurdo. Um lugar como esse, cheio de paralíticos, cheio de aleijado, como o próprio texto nos informa. Ali reunia-se... Lá no versículo de número 5, deixa eu ver se é isso mesmo. 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam por um milagre, por um movimento de águas. Movimento de águas este, que às vezes eu penso... Analisando o texto da Bíblia, é importante que se diga que esse texto está entre colchetes. E o que significa um texto entre colchetes na Bíblia Sagrada? Significa que este trecho, essa frase, esse texto que está entre colchetes, ele não está de acordo com os principais textos do original. Foi interpretado, foi deduzido. Então, eu não consigo entender um lugar onde um anjo aparece de vez em quando, e aí nós começamos a entrar em questões teológicas, porque na teologia bíblica, anjo não cura ninguém. Você entende? Na Bíblia Sagrada, quem tem poder para curar é Jesus. Anjo age levando palavra de Deus, como nós vemos o movimento de anjos em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é esse. Você não tem em nenhum momento da Bíblia anjo levando cura para ninguém. Mas nesse texto específico, esse anjo arrepia, ele nem toca em ninguém, ele arrepia a face das águas daquele tanque, e aí cria-se esse desespero, essa loucura. Eu tenho para mim, meus irmãos, sem querer atropelar o texto, sem querer violar os princípios de discernimento bíblico, que este lugar era uma espécie de um lugar de romaria, aonde criou-se essa ideia que aquele lugar era sagrado, que aquelas águas arrepiadas por um anjo poderia curar. Porque não há contexto bíblico para este processo. Mas Jesus entra ali, Jesus não explica, Jesus não agride, Jesus não vai de contrário a ninguém. Ele olha e ele soube que lá dentro tinha um homem com 38 anos sofrendo. Quando ele soube deste homem, ele não quis saber dos outros. Olha, você não me pergunta, a Bíblia não me explica por que que Jesus não curou mais, por que que Jesus foi só em cima deste homem. Talvez pelo texto, lendo o texto, você pode interpretar que tenha sido por causa do tempo que ele estava ali. Pode ser. A verdade é que não há uma explicação. Jesus entra naquele lugar, vê o estado daquelas pessoas, aquele lugar horroroso, vai lá, promove a cura. E a Bíblia diz que ele, o texto informa que nem o indivíduo sabia quem era ele. Por quê? Porque quando a cura aconteceu, você imagina a correria, todo mundo correu para quem? Quem estava correndo para o lado da água, se é, que tinha se arrepiado, que eu não acredito, correram tudo para o lado de Jesus, e Jesus se mexeu na multidão e saiu. É isso que ele diz. Quando é que a vida se torna um absurdo? Quando a nossa ótica da vida é vista a partir de sofrimento. Quando a gente só olha e analisa a nossa vida através do sofrimento. Se torna um absurdo, é uma loucura. Imagine essas pessoas, um olhando para o outro, o cego que não via, mas percebia o movimento, o paralítico que não andava, mas via e percebia as circunstâncias, só não estava ali o leproso, porque o leproso já ficava numa situação pior ainda. Ele era aleijado da cidade, levado para um buraco qualquer, uma caverna qualquer perto da cidade. Qual era a esperança dessas pessoas? Eu nasci para sofrer. Eu devo ser de uma casta inferior. Deus não olha para a gente. Então, quando a vida é olhada sempre pelo prisma do sofrimento, irmãos, a vida se torna um absurdo. Mas a vida se torna um absurdo também quando nós a administramos com selvageria, que era o que acontecia aqui nesse tanque. Você imagine, irmãos, a Bíblia não fala que alguém ficou curado aqui. A Bíblia conta o que se falava do lugar. E que esse indivíduo já estava lá há 38 anos. A Bíblia não diz que nesses 38 anos alguém tinha sido curado. Não há essa informação no texto e nem no contexto. Não há. Então, você imagina a expectativa dessa gente esperando o tal arrepio das águas. Qualquer ventozinho, porque tinha entradas, 5 entradas o espaço. E tinha galerias, cheias de doentes e enfermos, de todos os tipos. Você imagina um vento que entrasse por uma das portas e saísse, e arrepiasse a correria. A coisa era meia na sorte, vamos dizer assim. Porque pode ser que eu não veja o arrepio, que naquele momento eu tenha olhado para algum lugar, para algum barulho, e o vento arrepiou. Eu só vejo aquela gritaria, gente atropelando um ao outro, e o desespero para mergulhar primeiro, porque quem chegasse segundo, reza a lenda, segundo a história, quem tocasse primeiro na face das águas ou caísse, era curado. E aí, meu irmão, é uma selvageria. Você imagine, os que viam atropelavam os que não viam, os que andavam atropelavam os que não andavam. É uma loucura, um tentando impedir o outro de chegar, porque o negócio é o seguinte, é quem chegar primeiro, é quem tocar primeiro na face das águas. Aí vira selvageria, aí vira sorte. Uma das razões pelas quais nós não cremos nesse negócio de sorte, irmãos, de gastar dinheiro, porque é uma coisa que é injusta. São muitos jogando para um só ganhar. Uma loucura. A vida pode se tornar uma selvageria quando o nosso olhar para ela se torna dessa forma. É quem chegar primeiro. É quem tiver mais dinheiro. É quem quer contribuir mais. É uma loucura. Você chegar diante de uma igreja com 3, 4, 5 mil, ou ainda que seja com 150 pessoas, e estipular um X de oferta, dizer, olha aqui, ó, quem der oferta de X ou Y, você está entendendo? Deus vai abençoar. E o miserável que não tiver como ofertar, como é que faz? Ou aquele que só pode dar 10 reais, nem o anjo olha para ele. Porque, afinal de contas, tem uma oração de 500 mil ou de 1 milhão. É uma loucura, uma selvageria. Então a vida pode se tornar um absurdo quando nós olhamos por esse prisma. Em terceiro lugar, a vida pode se tornar um absurdo quando os anos passam e nós não vemos solução para o problema. O texto diz, no versículo 5, que um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Você imagina o que é ficar 38 anos num lugar, irmãos? Esperando o arrepiar das águas. E é possível que nesse período ela tenha arrepiado algumas vezes, não porque o anjo passou, mas porque passou um vento. E esse pobre desse homem tentou chegar lá, mas ele não conseguiu. Porque alguém o empurrou, porque alguém o segurou. Então, meus queridos, veja que a vida pode se tornar um absurdo com a relação do tempo. O tempo vai passando e os milagres e as circunstâncias boas que nós esperamos não ocorrem, não acontecem. E nós vamos ficando com o nosso coração frustrado, frio. Perdemos a capacidade de crer, de esperar que esse milagre pode ocorrer hoje, pode acontecer amanhã, porque o tempo vai destruindo quando permitirmos, vai destruindo a nossa fé, a nossa esperança. Mas por outro lado, a vida pode se tornar um espaço cheio de possibilidades quando nós vemos que Deus quer resgatar em nós um sentimento mais nobre, um sentimento mais puro. E aí eu me apego no versículo de número 6, porque o texto diz assim: quando o viu deitado, quem? Jesus. E soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus se encheu de compaixão. Porque é muito importante que você saiba que Jesus era movido por compaixão. Não são poucos os textos nos evangelhos que nos mostra isso. Quando ele se encontra com pessoas, o sofrimento dessas pessoas gerava nele contrição. A Bíblia diz que o seu coração rasgava. Houve um momento em que ele chorou por ver o sofrimento e a falta de esperança das pessoas. Então veja que Jesus, que era movido por compaixão, ele se dirige a este homem e lhe pergunta: você quer ser curado? Jesus aparece nesse contexto, irmãos, como aquele que pode mudar as circunstâncias, como aquele que pode transformar, mudar o final da história. É isso. Ele pode mudar o final da história. E ele sabe disso. Ele sabe que as suas orações são ouvidas pelo Pai do céu. Ele sabe que ele traz consigo graça de Deus, poder do Espírito Santo que estava sobre ele, e que ele podia sim solucionar o problema daquele homem. Existem tantas pessoas poderosas nos nossos dias que podem até fazer, não fazer como Jesus, porque o poder que atuava em Jesus não era natural, era um poder sobrenatural. Mas existem pessoas que têm algum poder natural de ajudar, de abençoar, de abrir portas, de fazer com que a vida de uma, ou duas, ou três, ou mais pessoas seja melhor do que o momento em que elas estão vivendo, mas não fazem. Por isso, a questão aqui neste ponto de número 1 é que a vida, ela pode se tornar uma possibilidade quando nós vemos que Deus quer resgatar em nós um sentimento mais nobre, um sentimento mais puro, como está o Senhor Jesus aqui mostrando com seus atos. Ele se encheu de compaixão. Nós precisamos, irmãos, que Deus nos encha, nos dê um coração cheio de compaixão. Um coração sensível. A vida que nós vivemos no Brasil e no Rio de Janeiro, eu não vou falar dos outros lugares, porque eu não estou lá, eu estou aqui. Vai nos deixando frios. Vai nos deixando como robôs, insensíveis, a ponto de não termos mais lágrimas nos olhos quando vemos o sofrimento das pessoas. De não termos compaixão de vermos mendigos, pessoas que estão em estado miserável. Na última sexta-feira eu estive com um grupo da igreja aqui na noite, com carinho, aqui em Madureira, próximo ao viaduto. Não é a primeira vez que eu faço, que nós ajudamos e cooperamos com esse trabalho. Já desde muitos anos, inclusive esse trabalho Noite com Carinho foi fundado aqui, na igreja de Praça Seca, há dezenas de anos atrás, pelo nosso pastor Davi Silveira. E logo que eu cheguei na Maranata, ele estava introduzindo esse trabalho aqui, e eu cheguei em seguida e achei maravilhoso, um trabalho que é feito. Ah, pastor, mas esse é um trabalho que nem o Estado, vamos dizer assim, apoia, porque é um, como é que eu falo? É um assistencialismo. É um assistencialismo. Esse trabalho não tem outra proposta senão esta: assistir. Porque existe determinada circunstância na vida da pessoa, irmão, que você não tem outra coisa a fazer senão assistir, senão ajudar. Uma pessoa que vive na rua, que toma banho uma vez a cada 15 dias, 30 dias, se é que toma banho. Uma pessoa que tem bicho na cabeça, que no, o cabelo cresce, cresce, cresce e vira uma moradia de insetos. Uma pessoa que come se alguém lhe der comida. Uma pessoa que está sem roupas, e a roupa que tem nem sabe de quem recebeu. Então uma pessoa desse estado, se não tiver alguém que tenha um coração compassivo, que tenha um coração semelhante ao coração de Jesus, ele vai ficar na rua e ninguém vai lhe assistir. É assistencialismo? É! Mas a igreja, existem coisas, existem momentos em que nós temos que assistir. Uma avalanche, uma tragédia que já ocorreu aqui no Rio de Janeiro e que infelizmente vamos estar expostos a que ocorra outra vez, uma grande enchente, um deslizamento de uma encosta sobre pessoas que vivem nesse tipo de situação e às vezes nem vivem, mas não são nem de comunidade, são pessoas que vivem na montanha, como o pessoal de Teresópolis, que vive em Petrópolis, e lá não são comunidades mais pobres. São pessoas que vivem lá e que por causa de uma forte chuva a terra corre e a tragédia acontece. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos acabam perdendo suas vidas. Pessoas perdem tudo. E quando se perde tudo, você tem que assistir. É preciso que haja pessoas com um coração enobrecido pelo Evangelho, pessoas que estejam cheias de compaixão e que contra o que está necessitado. A vida pode se tornar, aleluia, cheia de possibilidades, quando existem pessoas com um sentimento nobre, com um sentimento puro. Jesus chega para aquele homem no versículo 7 e disse o paralítico, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. O que é ter um coração cheio de compaixão como o coração do Senhor Jesus? O texto de Mateus, capítulo 12, versículo 20, que é um dos textos preciosos do meu coração, diz assim: ele não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. Sabe, irmãos, existem pessoas que estão vivendo em um estado de miserabilidade, num estado de malignidade, estão tão atados, tão amarrados por esse senhor feudal, maligno, chamado Satanás. Que se não houver do lado de cá ou do outro lado pessoas extremamente cheias de compaixão, essas pessoas estão condenadas eternamente a continuarem debaixo do tacão de Satanás. Mas aí, olha só que misericórdia, como que Deus é maravilhoso. Ele diz que Jesus não quebra o caniço rachado. Se a pessoa já está quebrada, já está rachada, como é que você chega com o pé? Como é que você chega com violência? Como é que você chega com grosseria? Como é que você chega e diz para ele assim: não, hoje não é dia de você ser curado? Como é que é isso? Hoje não é dia de abençoar. Deus hoje está de férias. Ele saiu para fazer um piquenique com Gabriel e não está disposto a curar ninguém. Como é que é isso, meu irmão? Como é que um processo religioso pode dizer para alguém ou pode falar em nome de Deus que esse ou aquele dia não é o dia de ser curado? O dia da bênção é todos os dias. O Senhor estabeleceu, aleluia, por causa de Jesus, as portas do céu foram escancaradas. Qualquer dia, qualquer noite, qualquer hora, qualquer ano, qualquer momento, se você clamar ao Deus do céu, virá socorro de cima. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não quebrará o caniço rachado. E o pavio que está apagando. Quantas pessoas que estão com a sua fé tão diminuída, com a sua esperança tão exterminada, tão acabada, e você chega, eu chego, em vez de fazer como Jesus, porque Jesus faz assim, ó, ele abana o texto. Há um outro texto na Bíblia, paralelo a esse, nos Evangelhos, que diz que ele assopra, que ele abana o pavio que está se apagando. Para quê? Para que o fogo volte. Ele não quebra o caniço rachado, mas ele o conserta, o cola, o coloca outra vez. Para quê? É a ação misericordiosa de não pisar em quem já está quebrado, de não matar, não destruir quem já está quase morrendo. Esse é o sentimento de Jesus, que quando Paulo escreve aos Filipenses, diz: deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Que não se sentindo ou se achando grande, poderoso Deus, desfez-se, não apegado, diz o texto. Ele não ficou apegado ao poder, à sua glória lá no céu, mas ele desprendeu-se, ele abriu mão da sua magnitude, do seu poderio celestial e eterno, e tornou-se um homem, nasceu como um homem do ventre de uma mulher, e durante 33 anos viveu entre nós, falando para cada uma das pessoas que ele encontrava, que há esperança em Deus, que se você olhar para cima e clamar a Deus em nome de Jesus, as portas, a mão de Deus se moverá na sua direção. A vida se torna uma possibilidade quando cremos que Deus não está amarrado a sistemas religiosos humanos. É o ponto de número 2. Vê o versículo 10. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Eu gosto do texto da viúva, porque o texto da viúva pobre, com a sua oferta pequenininha e miserável diante dos homens,
quebra o princípio, o processo dessa liderança doentia que nós temos hoje, que coloca preço em bênçãos de Deus. É como se de repente aquele sacerdote, ele não estava fazendo isso, mas há muitos que fazem, estivesse lá na frente vendendo as bênçãos de Deus. A Bíblia diz que todos que passavam pelo local próprio da oferta deixavam a sua oferta. Mas o que chamou a atenção de Deus não foi as grandes ofertas que foram colocadas dentro do recipiente. Foi o fato de uma viúva ter chegado lá e ter colocado o que, humanamente falando, seria uma ninharia. Eu não sei qualificar, eu não sei dar um peso nem número, mas Jesus, no texto, diz que era a oferta da viúva pobre, pequenininha, diante de todas as grandes ofertas que tinham entrado. E aí Jesus diz o quê? Que aquela mulher foi abençoada. Que chamou a atenção de Deus, não o valor, mas o coração com que aquela mulher estava ofertando. Então, meus irmãos, a vida se torna uma possibilidade quando cremos que Deus não está amarrado a princípios religiosos, a sistemas humanos. Se eu transformo esse púlpito num balcão, e se eu arrecado aqui fortunas em nome de uma cura, em nome de uma libertação, de uma bênção, de uma ação de guarda de Deus, não. A vida se torna cheia de possibilidade quando eu creio que Deus está livre desses processos. Que Ele sonda o coração de quem está diante dEle. E que Ele percebe com profundidade a sinceridade e a necessidade dessa pessoa. Por isso que Davi, quando chegava diante de Deus em suas orações, ele dizia, e ele revela isso nos salmos que escreveu: Senhor, sonda-me, sonda-me e vê quem eu sou. Esquadrinha o meu ventre, o meu interior. E veja quão pecador eu sou, quão miserável eu sou, mas Deus não atua em nós, aleluia, segundo os critérios humanos, o olhar humano. Ele anda na frente de Deus, a sua misericórdia. Irmãos, nós estamos vivendo tempos de misericórdias novas todas as manhãs, todos os dias de manhã. Acabou, pastor, está chegando perto da meia-noite, está acabando as compaixões. Não! Já já vai abrir a porta do céu e começa tudo de novo. É novidade, é misericórdia, misericórdia, misericórdia sobre a mim, sobre a sua vida. E escondidos, agarrados desta misericórdia de Deus, nós alcançamos a cura, a libertação, a bênção da salvação. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas não ofertem. Eu não estou dizendo com isso que agora você só dê ninharia. Não, porque o Senhor sabe do seu coração. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que não sou eu, pastor ou qualquer um, que vai determinar se Deus vai ou não curar, se Deus vai ou não fazer. Aleluia. Não é o valor que eu coloquei dentro do envelope que vai constranger Deus a me ajudar. O Deus da Bíblia, o Deus do céu, não é venal, aleluia. Ele não se vende. A sua graça, o seu favor, a sua misericórdia, os milagres que Ele faz, não tem preço. Ou melhor, tem o preço, mas Jesus pagou lá na cruz. Não com prata, não com ouro, mas com o seu sangue vertido no madeiro. Irmãos, foi isso que eu aprendi. Foi isso que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência e na minha juventude. Foi isso que eu aprendi, que o Deus dos céus não é venal. e que eu não compro com misancênios, que eu não compro com teatro, que eu não consigo mover o coração dele com prata, ouro ou pedras preciosas. Mas a Bíblia diz que há um coração contrito e arrependido não resistirá, ó Deus. O Deus do céu não é movido a dinheiro. O Deus do céu é movido a corações quebrantados, contritos. É isso que eu entendo da Bíblia. Foi isso que me ensinaram. Mas acontece que eu estou vendo tudo ao contrário, tudo diferente. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se você com a sua boca confessar a Jesus e Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você está salvo. Mas quando isso? Uma quinta, um sábado, um domingo, qualquer dia. Mas mesmo sem dinheiro, liso, lavado, sem onde cair vivo, porque morto se cai em qualquer lugar. Aleluia. Que bom, irmãos, que o evangelho é para pessoas como eu e você, miseráveis, quebrantadas diante do Senhor. Imagine se o evangelho fosse só para quem tivesse dinheiro. Onde estaríamos nós? Como faríamos? Mas graças a Deus, que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele é riquíssimo e ele não precisa de nada daquilo que temos, aleluia. E a forma dele agir, ele não é movido por valores financeiros, ele é movido por coração arrependido, coração contrito, gente que o deseja e o ama e quer se tornar discípulo. Em terceiro lugar, eu vou fechar, a vida se torna uma possibilidade quando descobrimos que Deus aposta no nosso futuro. Eu fico pensando sobre o pensamento daquele homem. Ele já estava lá há quantos anos, irmãos? 30 aí? Será que ele tinha expectativa? Qual a expectativa daquele homem e dos outros que estavam lá? Ficar ali. Esperando um anjo arrepiar as águas e quem chegasse primeiro ser curado. A Bíblia não diz quantos estavam ali, mas pelo tamanho do espaço, deveria ter centenas de pessoas ali, com todos os tipos de doença. Um lugar horroroso. Mas aquele homem foi visitado por Jesus. A Bíblia não relata se Jesus voltou naquele lugar para curar outras pessoas. A Bíblia não diz. Ele entrou lá, teve misericórdia desse homem com 38 anos e o tirou de lá. Não sei porque não curou mais, não houve outras pessoas, não sei. Talvez eu ouse perguntar a Jesus quando chegar lá no céu. Porque precisa ter ousadia, né? O fato é que ele o fez. E quando Jesus quis, porque ele pergunta: você quer? E o homem diz: quero. Mas existe uma impossibilidade. Ele disse: não tem impossibilidades. Não, tem sim. O anjo tem que arrepiar. Não. Quando Deus entra no negócio, os anjos saem do quê? De campo. Irmãos, eu louvo a Jesus pelo ministério angelical. E eu tenho no meu coração que esta noite existem anjos aqui. E eu louvo a Jesus pela existência dessas criaturas que estão aqui, não por conta própria, mas eles estão aqui porque Deus os enviou. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o ama. Então eu creio que há anjos aqui e que eles nos guardam, que eles agem em nosso favor. Então eu não tenho nenhum medo de falar qualquer coisa aqui, deixar o anjo zangado, não tenho preocupação com isso, porque eles sabem que eles estão aqui debaixo de ordem do Senhor dos exércitos. E eles se sentem felizes em poder servir a igreja assim como nós, servir aos servos do Senhor, assim como servimos uns aos outros e servimos a Deus. Mas quando Jesus entrou ali naquele lugar, aquilo ali não era serviço para anjo, aquilo ali era serviço para Deus. E a Bíblia Sagrada, irmão, nos diz, em alguns momentos, no Antigo Testamento, Jesus se apresenta como o anjo do Senhor. Aleluia. Em algumas circunstâncias no Antigo Testamento, ele é conhecido como o anjo, o anjo do Senhor, aquele que Deus envia diretamente. Irmãos, eu fico tão alegre, tão feliz, que o anjo que Deus mandou veio ao meu encontro e ao seu, o seu filho Jesus Cristo, que como um anjo do céu, e como não, ele é o anjo de Deus, ele veio para abrir as portas para todas as possibilidades da nossa vida. Sem ele, irmãos, as portas se fecham, como ele mesmo falou, usando suas próprias palavras: sem mim nada podeis fazer. Então eu entendo da seguinte maneira: esse ser maravilhoso que Deus enviou, o seu anjo, o seu filho Jesus Cristo, veio e com a sua morte na cruz, aleluia, ele abriu, escancarou as portas do céu para salvar todo homem, toda criatura, de toda nação, de toda raça, de toda língua, aleluia. E deixou aqui o seu Espírito Santo para nos dar poder para vencer Satanás, aleluia. Porque o diabo olha para mim e me vê de que forma? Como um ser humano? Como uma minhoca desmilinguida, que ele faz assim. Mas quando esta minhoca desmilinguida tem Jesus, quando essa minhoca desmilinguida está cheia do Espírito Santo, é ela que diz: sai, Satanás! E ele tem que engrenar a marcha atrás, ele tem que retroagir, porque maior é aquele que está na minhoca desmilinguida do que aquele que opera no mundo, aleluia! Então a vida se torna uma possibilidade quando descobrimos que Deus aposta. O texto do versículo 14 diz que Jesus está no templo e aí de repente encontra-se com um homem. E Jesus disse: mas olha, você está aqui. Lógico que Jesus sabia quem ele era. O texto nos dá essa informação. Essa surpresa de Jesus não é uma surpresa de que ele foi pego de surpresa, que ele não sabia, não. Mas ele diz: mas olha, você que pensou que o seu fim ia ser ali naquele lugar horroroso, você que pensou que ia continuar amarrado aos processos religiosos e aos processos malignos desse mundo, olha, você está livre, você está curado, você está cheio de vida agora. Aleluia. Esse tipo de surpresa é maravilhosa. Não é surpresa, porque Deus sabe de tudo. Mas ele age dessa forma, como que dizendo assim: veja, e foi o que Jesus falou, não continue pecando. Não continue pecando para que coisa pior não lhe aconteça. Seja um seguidor, fique perto de Deus, ande na luz. Porque na luz nós até temos circunstâncias contrárias, dificuldades, porque nós não estamos dentro de uma redoma de vidro, absolutamente, estamos expostos a todo tipo de problema, mas lembre-se, o Salvador Jesus está conosco, aleluia, o Filho de Deus, o nosso Redentor, aleluia, nos deixou o seu Espírito Santo, que nos dá ânimo, que nos enche de força e de poder, para vencermos a nós mesmos, as ações do diabo e ao poder do mundo. Você só continua neste lugar horroroso se você olhar para a vida dessa forma como o texto nos orienta. Mas, se você quiser ver possibilidades, chame Jesus para morar no seu coração. Chame Jesus para fazer parte do seu dia a dia, do seu casamento, dos seus relacionamentos interpessoais, do seu relacionamento com seu esposo, com seus filhos. Chame Jesus, aleluia, para ser a terceira dobra, aleluia, nessa sua relação conjugal. Chame Jesus para fazer parte do seu dia a dia. Aleluia. E você vai ver. E você vai ver. Você mesmo vai se surpreender, falando como Jesus, olha como você está agora, como você estava semana passada, como você estava 10, 15 anos atrás, perdido e desesperado, totalmente encurralado pelo poder das trevas, olha como você está agora, você está livre, você tem saúde, porque Deus tem lhe dado saúde, Deus tem aberto portas, Deus tem abençoado você, olha, você está salvo, olha, você está caminhando para o céu, para viver uma eternidade. Agora vai e não peques mais, para que algo pior não lhe suceda.